Muito boa noite. O Ensaio Geral está esta noite na Livraria Feirão com dois convidados que têm os Açores inscritos no coração. Nesta parceria Renascença Booktailers e Feirão, entrevistamos hoje o escritor João de Melo e a fadista Cátia Guerreiro. João de Melo venceu recentemente o Prémio Virgílio Ferreira, é natural de São Miguel, nos Açores, é autor de uma vasta obra que se divide ao longo de mais de 30 anos entre o romance, a crónica ou o conto. Gente Feliz com Lágrimas será sempre o romance incontornável quando falamos de João de Melo. A sua mais recente obra chama-se Os Navios da Noite e é um livro de contos de que falaremos hoje. Cátia Guerreiro diz que nasceu por acaso na África do Sul, mas aos 11 meses foi levada para os Açores pelos pais. Foi lá que cresceu, é lá que hoje vê os açorianos a orgulharem-se da sua carreira como sendo uma das da terra. Foi aos 17 anos que decidiu que queria ser médica para ajudar os outros. Na faculdade fez parte da Tuna, foi o fado, contudo, que lhe deu o chão que hoje pisa até ao fim, é o seu mais recente disco de originais. Obrigada aos dois por me darem a honra de partilhar este palco da Feirão convosco. João de Melo, começo por si, por lhe perguntar se ser escritor é um fado.
Eu penso que sim, é um fado bom, com matizes, digamos assim, como diriam os espanhóis. Em todo o caso, eu acho que ser escritor, acima de tudo, é conquistar uma linguagem, ter uma linguagem, porque é essa linguagem, quando é, digamos, única, entre aspas, não é? Única, só nossa, que nos revela enquanto pioneiros ou personagens ou habitantes de um mundo também muito próprio. Nós podemos circular de tema para tema, de livro para livro, de género para género, como é o meu caso, mas penso que, acima de tudo, temos uma matriz, que é a linguagem. E, portanto, um escritor, para mim, é, sobretudo, um criador dessa linguagem, que não é a mesma coisa que língua. A língua é um espaço comum e inocente da qual fazemos uso, cada um à sua maneira. É, digamos, um pouco a instituição da voz. Como a Cátia tem a sua, que é natural e possivelmente procurada e trabalhada, o escritor também leva o tempo e as energias para a criação e para o achamento dessa voz.
E o que é ser açoriana de alma, Cátia Guerreiro?
Isso é um assunto um bocadinho mais complexo, eu acho. Só para fazer um pequeno parênteses antes de responder diretamente à pergunta, há que não esquecer os grandes vultos da cultura que saíram daquela terra e que saem permanentemente daquela terra. Ou os que ficam, mas que acabam por ter brilho fora dela. São inúmeros os casos, não vou enunciar, e eu acho que a insularidade açoriana, muito particularmente, dá a quem lá vive uma fortíssima inspiração, uma poesia na forma de estar e de viver, que acaba por se transformar numa qualquer expressão artística. Não é linear, nem todos os açorianos são artistas, mas há naturalmente um fundo e um terreno muito fértil para que alguma expressão artística aconteça quando se lá vive. Viver junto daquele mar. Podemos percorrer o mundo inteiro, e eu tenho percorrido parte dele, grande parte dele, felizmente, mas não se encontra a profundidade do mar que existe nos Açores. Viver com aquele verde que tem tantas tonalidades, que tem tantas variáveis. Viver junto daquela paz que inquieta, um mar que se revolta, e estar junto de gente que vive em paz com a natureza, mas em revolta pela solidão. Provoca, talvez em nós, uma série de tormentas interiores que nos impelem a dizer, a sentir e a partilhar.
É assim, João de Melo?
Absolutamente, não é? Absolutamente. Eu não retiraria nenhuma palavra daquilo que a Cátia disse muito bem e que, de alguma maneira, situa o essencial da condição insular. Em todo o caso, comigo, há algo que eu talvez pudesse acrescentar e que não desmerece de nada do que ela disse, porque, digamos, eu sinto perfeitamente as definições e a visibilidade que ela deu ao tema. Para mim, os Açores foram a hipótese de criar um imaginário meu. O imaginário até do próprio mundo. Primeiro, a consciência da ilha, depois a consciência da ilha em frente, que é importantíssima, sobretudo na infância, não é? Quando, pela primeira vez, eu julguei ver a ilha de Santa Maria que é a mais próxima e a única que é possível ver de São Miguel, julgo que não foi verdade, que foi imaginação, porque eu acho que...
Era a vontade de ver.
Quem estava a ver era o meu irmão mais velho, eu era muito pequenino. E eu, para ele se calar de vez com a euforia da ilha em frente, eu disse, pronto, está bem, eu estou a ver. Só vi Santa Maria muito mais tarde. Mas quando comecei a conhecer as outras ilhas, eu tive consciência, primeiro, da minha limitação, do meu confinamento à ilha, dos limites e daquele imenso mar em volta que tanto podia ser a travessia do tempo para o futuro, como podia ser um deserto líquido que nos isolava e que nos tornava umas criaturas um pouco ermas no meio daquela dimensão. E quando depois se lida com as palavras, quando se vai ao encontro da tal linguagem, que eu acho que é o trabalho essencial do escritor, os Açores entram como uma metáfora do mundo, se assim posso dizer, ou até mais, é o meu lugar de todo o mundo. Eu tinha dois caminhos possíveis, que era tornar-me um escritor regionalista, sendo fiel à linguagem açoriana, que é muito própria, como toda a gente sabe, e aos temas que interessassem apenas e só aos açorianos, ir ao encontro dessa autenticidade e projetá-la para longe, para que essa realidade também fosse reconhecida noutras geografias. De modo que acho que a coisa mais bonita que até hoje se disse sobre alguns livros meus foi que eles eram também ilhas cá do continente, ilhas espanholas, como disseram em Espanha e por aí fora. Isto é um ponto de chegada.
E tem um livro que é Açores, o Segredo das Ilhas, é um livro de viagens. Os Açores estão a ser redescobertos neste momento, Cádia Guerreiro?
Eu acho que sim, estamos a assistir hoje a um movimento de busca, de procura daquele arquipélago, que eu acho que é um momento único e histórico, porque nós nunca tivemos a oportunidade de assistir a isto, por variedíssimas razões, nomeadamente económicas, porque havia preços avultadíssimos para se viajar para os Açores e, portanto, todas as outras opções seriam mais acessíveis economicamente e, portanto, mais apetecíveis por isso. Na verdade, eu acho que aquilo que está a acontecer neste momento é uma invasão dos Açores, mas que vai acabar por filtrar as pessoas que vão aos Açores. Agora, a porta
pode,
aberta...
Não podes virtuar o que são os Açores?
Há esse risco.
Não, penso, isto é uma opinião meramente pessoal, penso que não corremos esse risco, porque os Açores estão naturalmente defendidos das grandes massas, das grandes multidões que afluem aos países turísticos. Enfim, o clima condiciona.
Há sempre um
anticiclone
que afasta
algumas. Bom, mas repare, eu canso-me de pôr essa Europa fora quando viajo, de dizer, não é ciclone. Os Açores não são centro ciclónico, são anticiclónico. Portanto, agradeçam às ilhas o bom clima que têm. Os únicos que se podem queixar são os ingleses e daí para cima. Porque é para lá que a gente manda os ciclones. E claro, como centro anticiclónico que é, sofrem parte também desse condicionamento. Mas o género de turista que procurará os Açores não é, obviamente, do hotel de 5 estrelas, com piscinas, com os prazeres. É quem tenha algum espírito de aventura e de descoberta. A ilha, seja ela qual for, são 9, são um espaço de revelação contínua. E é de tal maneira a profusão da beleza que é como se estivéssemos num museu. Chegámos a uma altura em que já olhamos, mas já não vemos. Não temos capacidade de absorver. E assim é, enfim, sobretudo na ilha de São Miguel, que para mim continua a ser a mais bela e a maior, enfim.
São suspeitos os dois para falar em São Miguel. Queria pegar aqui numa ideia do João, falou da questão da descoberta, e fazendo uma ponte com o fado, Cátia, até que ponto é que esta classificação de património mundial que a Unesco atribuiu ao fado tornou o fado um espaço de moda? Até que ponto é que muitos fadistas acabam por fazer concessões e trazer para o fado instrumentos que não são originários do fado? Até que ponto é que o fado, a moda do fado, também lhe tira a sua alma verdadeira?
Eu devo confessar que acho que o título de Património Imaterial da Humanidade não veio trazer nada ao fado, senão em Portugal. Porque este movimento de gosto pelo fado e o renascimento do fado há 15 anos atrás, foi quando começou este novo movimento, começou no estrangeiro e não havia nenhum título, nenhum galardão de Património Imaterial da Humanidade. Quando eu apareci, juntamente com mais duas ou três outras vozes, o que aconteceu foi que nós aparecemos e nós vingamos porque o estrangeiro nos queria. Aliás, o João, cruzámos-nos em Espanha, em Madrid, exatamente nesse âmbito. Em Portugal havia uma desatenção à novidade do fado. E só o facto de termos singrado e termos sido bem-sucedidas no estrangeiro é que fez com que cá se recuperasse alguma atenção sobre o fado. Porque é que, de repente, estas novas caras do fado vão cantar pelo mundo inteiro em teatros que não são dirigidos às comunidades portuguesas? Tem um público estrangeiro fiel, leal, que as segue, que atravessa fronteiras para ir assistir a concertos de fado, que fazem, às vezes, ciclos de dias ou de semanas em teatros nacionais pelo mundo fora, no Japão, e eu cheguei a ir à Nova Caledónia cantar, que é do outro lado do mundo. Porque é que isto acontece? E é isso que faz com que em Portugal se volte a olhar para o fado, e não o contrário. Nós não somos um produto de exportação, mas sim de importação. O que acontece é que, naturalmente, com toda esta atenção sobre o fado, cria-se então um movimento no sentido de que a UNESCO reconheça o fado como património material da humanidade. O que é que isto faz? Faz com que em Portugal os que não estavam atentos ao fado passassem a estar. Portanto, este selo fez melhor ao fado em Portugal do que fora. Lá fora pouca gente reconhece esta distinção. O que acaba por fazer é que cá se consiga divulgar mais. Agora há já uma outra nova geração de fado que se destaca, felizmente. Eu estou aqui a falar convosco de fado, mas há alguém que está no Japão a falar de fado ou a cantar fado. Há alguém nos Estados Unidos, ou na Argentina, ou no Peru, ou algures pela Europa, a cantar fado.
E nós não nos importávamos também de ouvir a Cátia agora a cantar fado, mas não é fácil.
Se me permitisse, dizia só uma coisa. O património imaterial declarado pela UNESCO é um facto consumado, que o fado vai à frente. E dava o exemplo de Espanha. O povo espanhol, aparentemente, é o contrário absoluto de quem pudesse gostar de fado, não é? Porque é de uma exterioridade total. E qual não é o meu espanto quando lá estive ao serviço de Portugal? Exato. Quando comecei a propor o fado e as salas enchiam automaticamente, imediatamente, não é? Eu disse, pronto, estou garantido, não é?
João de Mel, falemos deste novo livro, Os Navios da Noite. É um livro de um conjunto de contos. Diz que não são contos sobre os vencedores, mas os vencidos da vida. Que retrato é este que quer e que mostra neste conjunto de contos?
Podemos ter um pouco de tudo isso, não sei, mas o autor é sempre um pouco suspeito, e agora que o livro já não é meu, que já saiu, já não posso fazer nada por ele.
Já navega noutra água.
Já não posso fazer nada por ele, infelizmente. O ponto de partida foi uma vez ter lido um livro de um espanhol chamado António Méndez, chamado Os Girassóis Cegos, que está traduzido cá, que me impressionou porque era um romance sobre a Guerra Civil Espanhola, e havia uma primeira história em que, na batalha final pela posse da cidade de Madrid, em que os franquistas saíram vitoriosos, há um capitão franquista que, não obstante ter vencido, vai se render aos vencidos contra toda a lógica. E essa foi uma chamada fortíssima para, digamos, aquela ideia muito, muito nossa de que a história é sempre escrita pelos vencedores. E, portanto, haveria uma outra história que ficava sempre por contar. E era o campo, era a oportunidade e a vez e a obrigação da literatura. E eu, enfim, comecei por aí.
Cátia Guerreiro, escolhe os poetas que canta, escolhe, ou alguns escolhem-na assim, como foi o caso de Vasco Graça Moura. O fado é também uma outra forma de literatura, desta linguagem de que o João tanto fala?
É, sem dúvida. Há uns quantos anos escrevi só como prefácio do meu segundo álbum, que é o casamento entre a música e a poesia que fazem nascer o fado. E tem muito a ver com as palavras. As palavras têm uma importância primordial no fado. Aquilo que se canta, a força que as palavras têm, o significado real que nós damos às palavras, são fundamentais para que o fado exista. para que se conte, que se cante uma história e que se transmitam, que se partilham sentimentos e emoções que são muitas vezes indizíveis.
Mas é capaz de cantar uma história que não sente que seja sua, que não se identifique com ela?
Posso, porque eu estou rodeada de gente. Eu estou rodeada de gente que vive outras histórias que não são as minhas. E eu também posso transformar as histórias que eu estou a cantar interiormente em histórias minhas. Histórias até que eu já possa ter vivido em parte. E nós somos naturalmente recriadores de histórias. E por isso mesmo seja tão natural a identificação dos que nos ouvem com aquilo que nós transmitimos.
Nesse sentido, o público faz parte também do espetáculo, do momento do espetáculo?
Seguramente.
Pergunto-lhe, estava em França quando aconteceram os atentados de Paris, já regressou, foi a primeira fadista portuguesa a cantar na Ópera de Lyon. Como é que o público está a reagir? Ou seja, porque os atentados de Paris foram também atentados contra o modo de vida europeu, contra alguém que no final de um dia foi ver um espetáculo. Como é que se regressa aos palcos franceses? Como é que se vê o público francês?
É muito difícil, sabe? Eu estava a cantar no momento em que tudo aconteceu, numa terra lindíssima chamada Maison Lafitte, que fica naqueles arredores de Paris. E eu, quando saí, tinha um telefonema do meu empresário português, que não é costume, e atendi o telefone e disse assim, mas está tudo bem, o concerto correu muito bem, mas eu queria era saber se tu estavas bem. E quando eu saí dali, a minha prioridade foi avisar os músicos que estava a acontecer tudo aquilo, mas agi com a maior das naturalidades e fui ter com o público como estava previsto, ter aquele contacto direto e os autógrafos e tudo. Quem lá estava não se tinha apercebido ainda de nada. Só depois de saírem da sala é que começaram a receber telefonemas e mensagens e ouvir as rádios. Foi o que eu recebi depois como mensagens no dia seguinte sobre o que estava a acontecer. Nós tínhamos concerto 2 dias depois e disseram-nos imediatamente que estão livres de cancelar o concerto se quiserem, porque é a vossa segurança também, mas nós ficámos. Ficámos porque as pessoas têm de continuar as suas vidas. Nós próprios que subimos aos palcos não poderíamos nunca baixar os braços, porque esta é a nossa vida, é de estar em cima de um palco, seja onde for no mundo, onde tudo pode acontecer, onde pode voltar a acontecer tudo o que aconteceu em Paris. 2 dias depois, a sala supostamente estaria esgotada em termos de vendas de bilhetes, estava metade do público presente. Percebemos perfeitamente isso, naturalmente, e agradecemos às pessoas que tinham tido a coragem de sair de casa. Mas uma semana depois, tínhamos um concerto no centro de Paris, no Teatro Bouffe du Nord, que estava repleto. E não podia ter sido mais comovente do que perceber que aquelas pessoas foram para se salvarem. E isto não é poesia da minha parte, porque eu percebi que a emoção e a comoção tinham naquele dia um sentido especial. Porque houve gente que queria ir, mas que disse que não tinha coragem de sair. Nós vimos ruas vazias em pleno dezembro, época de Natal, onde Paris ferve de alegria e de movimento, e a cidade estava vazia. Aquele momento de fazermos aquele espetáculo com toda aquela sala cheia foi uma sensação de libertação da nossa parte e, sobretudo, um momento de salvação conjunta, coletiva.
João de Melo era também conselheiro cultural em Madrid quando aconteceram os atentados da Atocha. Pergunto-lhe até que ponto é que esta Europa continua tão vulnerável, é cada vez mais um navio a afundar neste mar de imigrantes, de crise económica.
A Europa, digamos, ainda tem muito que aprender e que dar de si próprio para ser o projeto que em princípio deveria ser. E é evidente que Este fluxo desmedido, sobretudo de imigrantes, não falo dos refugiados, porque são pessoas que fogem da morte, da guerra e de tudo isso, mas o fluxo de imigrantes é sempre por razões económicas, mas é também porque encontram, veem na Europa um espaço aberto e de circulação multinacional. A Europa tem que lidar com isso e eu acho que está a lidar mal. Não sei se descobriram coisas tão antigas como a história da própria Europa, que é o berço da liberdade, da democracia. São os grandes filósofos da democracia e da liberdade, são nomeadamente franceses. E começam a ver um pouco por todos esses países fenómenos altamente inquietantes, como seja o lançamento de bombas contra refugiados, atentados, para além daquelas mortes diárias que nos são servidas pelos telejornais e que são absolutamente terríveis e que me trazem fantasmas e me trazem de volta, por exemplo, a Guerra Colonial, onde eu estive, que foi uma situação altamente traumática na minha vida. Quer dizer, eu sou um crítico da Europa, mas não sou um crítico da Europa, porque devia ser um continente unido para o bem e para o mal, e não apenas para as questões económicas. Penso que a Europa, infelizmente, ainda não ultrapassou a União Monetária, que foi, digamos, a sua criação inicial. A Europa dos cidadãos, a Europa dos europeus, ainda não aconteceu.
No ensaio geral, escutamos agora a pergunta que Guilherme de Oliveira Martins deixou para os nossos convidados.
É para mim um gosto muito especial falar de João de Melo, com quem tive o gosto de trabalhar no Ministério da Educação, por isso sou suspeito. Num projeto de sensibilização dos estudantes para a literatura, em que foi um dos grandes animadores e uma das garantias de sucesso. Gente Feliz com Lágrimas é uma obra-prima da literatura portuguesa que constitui marca fundamental do diálogo entre as insularidades portuguesas. Teria muitas perguntas a fazer, mas por dever do ofício atual, preocupado com o conhecimento e a difusão da literatura portuguesa no mundo, e lembrando que Unamuno disse sobre as resistências ao conhecimento mútuo e às complementaridades nas literaturas ibéricas, eu pergunto, como poderemos romper com o relativo isolamento das nossas letras, apesar das poucas exceções conhecidas, relativamente às outras línguas e culturas? Não poderá a literatura ser um fator de atração e de criação, até de desenvolvimento e de riqueza? E penso nos dramas e contradições, por exemplo, de Os Navios da Noite, que é uma obra prometedora, onde o ver e o não ver, o compreender e o não compreender, os fantasmas e a realidade misturam-se para nossa surpresa e nosso deleite literário. De novo, sou suspeito relativamente a Cátia Guerreiro, uma amiga que tem sido de uma extrema generosidade para com o Centro Nacional de Cultura, consciente de que o que tem feito na sua vida artística tem contribuído decisivamente para a compreensão da cultura portuguesa como um sinal de exigência e de qualidade. Vinda da África do Sul, passou pelos Açores, a terra do nosso João de Melo, que considero ser, aliás, Portugal em laboratório, um certo país paradigmático. Mas hoje o fado é, em todo o mundo, uma marca cultural da maior importância, apesar das origens incertas e populares. Sou testemunha de que há cada vez mais pessoas de todos os continentes, em especial da Ásia, apaixonados pela língua e cultura portuguesa por causa do fado. Amália Rodrigues ou Alain Urbain tiveram aí um papel fundamental, com David Moura Ferreira, Alexandre O'Neill, Fernando Pessoa, Sofia de Melbrenner, mas também Vasco Graça Moura, António Lobão Tunes. A minha pergunta é complementar da que fiz ao João de Melo, uma vez que estou certo de que as culturas da língua portuguesa estão confrontadas com exigentes desafios de difusão global. Não poderá ser o fado, eu diria, o fado maior, um fator de atração da riqueza e do desenvolvimento? Trata-se, no fundo, de compreender que Portugal poderá ser um destino de qualidade excepcional se levar a cultura como criação aos confins do mundo global.
João de Melo.
Queria, talvez, porque a questão é muito vasta, cingir-me ao problema do livro e da sua circulação. Relativamente ao panorama de traduções, houve vagamente nos anos 80 uma promessa de alteração da ordem natural das coisas, que era, até então, muito negativa. Em todo o caso, para dar uma nota de otimismo, eu diria que se traduziram mais livros portugueses nestes anos de democracia do que ao longo de toda a nossa história literária, cultural e até, digamos, humana. E isso fica como afirmação e como prova absolutamente fácil e não equívoca. Gostaria de me voltar para o outro lado e de situar o livro na esfera do universo da língua portuguesa. E aí acho que é uma tragédia histórica nós termos perdido a noção e a necessidade de de que um livro português fosse também um livro brasileiro e africano, um livro africano, angolano, moçambicano, etc., fosse um livro português e brasileiro e por aí fora. Devíamos ter um espaço de circulação para os produtos culturais, para a indústria da cultura, que fosse também um irmanamento, digamos, cultural, de inter-relação cultural. E creio que a Cátia não me desmentirá que, efetivamente, o desequilíbrio funcional entre o conhecimento da música brasileira entre nós e no Brasil é uma desproporção medonha, não é verdade?
Seguramente. Respondendo diretamente ao Dr. Guilherme Oliveira Martins, é uma conversa que nós dois já tivemos e, de facto, ao contrário da literatura portuguesa, há aqui um fator importantíssimo que é os nossos autores são todos traduzidos e cada vez mais, como o João de Melo diz e muito bem, eu aliás estive há pouco tempo na Feira do Livro de Bogotá e bem vi que o nosso stand, para além de ser mais bonito, verdade seja dita, tinha uma enormidade de oferta de autores portugueses traduzidos em espanhol, o que me agradou particularmente, porque não eram só os nossos clássicos, mas também os autores contemporâneos. Mas ao contrário dos nossos autores literários, o fado é cantado em português. E quando se canta em português para audiências de... Depende da sala onde estivermos, naturalmente, podem ser 300 como podem ser 3 mil pessoas. Mas se multiplicarmos isto pelo número de artistas que existem hoje a circular pelo mundo a cantar fado, e depois os discos que nós temos editados e que são divulgados não só através dos meios físicos normais, das vendas nas lojas, mas também dos meios digitais, acontece que temos milhões e milhões de pessoas a ouvir cantar em português. E isto acaba por conduzir àquilo que o Dr. Guilherme Oliveira Martins disse muito bem, que há um interesse enorme pela cultura portuguesa que advém do contacto que houve com o fado. E há hoje um cada vez maior número de falantes de português graças ao fado. Isto é naturalmente um fator económico importantíssimo, porque não só as pessoas aprendem a falar a nossa língua, e quando aprendem a falar a nossa língua interessam-se por toda uma cultura e não só pelo fado. Se calhar querem ler João de Melo em português, se calhar querem ler Sofia de Melo Brainer em português, porque querem perceber a poesia toda que existe em torno da palavra portuguesa. Mas há também um income de turismo à procura do fado, do berço do fado. E Lisboa começa a ser o ponto de partida para uma descoberta de todo um país que tem uma vastíssima cultura a oferecer, em termos arquitetónicos, literários, musicais, de tradições. Percorremos o país de norte a sul e vemos turistas por todo o lado que vão à procura do canto alentejano, porque a seguir ao fado souberam que o canto também foi património material da humanidade, e vão ao Alentejo e querem estar junto do canto alentejano. Portanto, isto há aqui um fator económico muito importante associado ao fado, que é crescente e que devia ser naturalmente olhado com outro cuidado. Porque eu não digo que nenhum de nós depende de apoios, nem de subsídios, nem de coisíssima nenhuma, felizmente, mas devia haver um cuidado diferente por parte dos agentes responsáveis na área da cultura, públicos ou privados, não importa, para suportar tudo isto que nós fazemos.
A fadista Cátia Guerreiro, muito obrigada. Cátia Guerreiro vai estar em Aveiro daqui a um mês.
Precisamente.
Oportunidade para ouvi-la. João de Melo tem este novo livro, Navios da Noite, que será lançado, já aqui está, mas que terá um lançamento oficial nas correntes de escritas. Muito obrigada aos dois. Termina aqui o ensaio geral, gravado ao vivo na Livraria Feirém, que teve assistência técnica de Rui Ferraz. Na Renascença, as notícias chegam à hora certa. Boa noite.